e, por isso, demanda a abertura de processo no INCRA para reconhecer os seus direitos. Né? Hoje nós temos aí 1.081 processos abertos nas superintendências regionais. Né? O dos RTIDs publicados, para vocês compreenderem melhor também esse processo, depois dessa publicação desse relatório, se tem gente ocupando esse território com sítios, fazendas, propriedades rurais ou até, de repente, alguma urbana, o INCRA tem que notificar todos esses ocupantes e dar 90 dias para eles se manifestarem e apresentar os seus recursos. Depois desses 90 dias dos recursos, cabe ainda uma contestação no Conselho Diretor do INCRA. Né? Primeiro o recurso na Superintendência Regional, depois vem essa contestação no Conselho Diretor do INCRA. Após julgado o processo no Conselho Diretor, cabe ao INCRA publicar uma portaria do presidente, né? Para reconhecendo aquele território quilombola. Hoje nós temos cerca de 68 portarias publicadas do presidente do INCRA. Vamos perguntar, olha, mas se tem 142 RTIDs publicados, nós tínhamos que ter o mesmo número de portarias publicadas. Não é o mesmo número porque do RTID publicado, aí vem as ações judiciais, vem recurso, né? Vem recurso no Conselho Diretor, no Comitê de Decisão Regional, e os números, obviamente, vão... Né? A gente vai avançando no processo de reconhecimento dos territórios aqui no RTID e os atos recursais vão atrasando um pouco a publicação das portarias. Mas o INCRA tem feito e dado esforço para avançar na publicação da portaria do presidente. Depois da publicação da portaria do presidente, tendo essas áreas privadas dentro dos territórios, cabe encaminhar esses documentos à Presidência da República para publicar os decretos reconhecendo de interesse social para a regularização dos territórios quilombolas. O presidente Lula assinou 41 decretos entre 2009 e 2010. É um feito histórico também no país. Como diria o próprio presidente, nunca antes na história nós tivemos esse número de decretos publicados. E desse número de decretos publicados, nós temos mais de 1.000 propriedades dentro dos territórios, que agora é de responsabilidade do INCRA também fazer esse processo de desintrusão. Então, esse é um pouco do histórico e do papel e da nossa tarefa no avanço dessa política. Reforçar que nós, dentro das superintendências regionais e aqui na sede, né, da nossa coordenação de regularização do território quilombola, temos a honra de ter na coordenação geral de regularização do território quilombola a companheira Givânia, que é uma quilombola de Conceição das Crioulas, lá em Pernambuco, né, que se dedica diuturnamente, né, dia e noite, em torno desse processo de regularização dos territórios. E nós vamos avançando. Fazemos, obviamente, aquilo que nós temos condições hoje de fazer. Nosso compromisso, o ano passado, era avançar neste reconhecimento das comunidades quilombolas Brasil afora. Para avançar nesse reconhecimento dos territórios quilombolas, nós temos que avançar nos estudos antropológicos para reconhecimento desses territórios. Por isso, nós, com os antropólogos que nós temos nas superintendências regionais do INCRA, seria muito difícil avançar como nós queríamos avançar, como nós queremos avançar nesse processo. Por isso, nós travamos uma discussão jurídica durante um ano ou mais para convencermos juridicamente de que seria possível contratar relatórios antropológicos. Então, isso é uma conquista para nós, conquista para o governo, mas uma conquista também para as comunidades quilombolas, porque com essa possibilidade de contratar os relatórios antropológicos, nós vamos ampliar, e já ampliamos, a nossa capacidade de avançar nesse reconhecimento dos territórios. Então, este ano, nós publicamos aí um edital e conseguimos contratar mais 150 relatórios antropológicos distribuídos em 41 lotes Brasil afora. Isso certamente, depois dos relatórios concluídos, aí nós vamos avançar com as demais tarefas do INCRA para reconhecer esses territórios, que é o processo de identificação interna e reconhecimento das comunidades. A gente gostaria, então, de reforçar essas questões, reforçar os nossos compromissos. Temos dificuldades, temos limites, do ponto de vista operacional, temos, mas dentro dos nossos limites, com certeza os nossos compromissos vão para além dos limites operacionais, mas é isso, né? Esses números, do nosso ponto de vista, são avançados já, se considerarmos aquilo que nós tínhamos antes, né? Um avanço razoável, né? O que nós temos condições e capacidade de estar fazendo hoje. A ideia na audiência pública, via de regra, é que a gente ouça bastante, né, senador, para que a gente saia daqui com encaminhamentos, também alguns encaminhamentos práticos. Certamente, né, vocês têm uma série de dúvidas, né, a gente vai estar aqui para ouvir e também esclarecer. Colocar que não tem, a princípio, na agenda do presidente uma audiência para hoje à tarde, mas já falei com o presidente, então hoje à tarde há possibilidade, né, a CONAC certamente está fazendo movimento no sentido de estar agendando aí os compromissos da marcha, né, então à tarde nós estaremos disponíveis para tratar também da questão da política de regulação dos territórios quilombolas. Por hora era isso, muito obrigado.
Eu agradeço ao Richard e agora nós deveríamos passar a completar a segunda mesa, mas antes disso eu preciso passar a palavra ao deputado, a Mauri Teixeira, e depois ao Eloy Ferreira, que deveria estar na segunda mesa, mas que nós já poderíamos aproveitar a fala dele nessa mesa. E a ministra, como sempre, fala quando quiser, e ela me disse que está preferindo falar no final. Então, deputado, com a palavra e com muito prazer de tê-lo aqui nessa mesa.
Bom dia a todos. Bom dia. Tá ligado? Bom dia a todos. Primeiro, eu quero reconhecer na figura do senador Paulo Paim e do senador Cristóvão Buarque um absoluto compromisso com as causas das comunidades negras. Eles dois fazem frente, fazem parte, inclusive, da frente que eu sou vice-presidente, que é a frente de combate ao trabalho escravo. Quero parabenizá-los por essa audiência num dia tão importante que a CONAC está mobilizando todos nessa marcha. Quero aqui também, ministra, reconhecer que a CEPI tem propiciado um avanço muito grande nas questões do povo negro. Quero reconhecer que o MDA tem feito um esforço enorme para a titulação das terras, junto com os demais órgãos, inclusive com a Fundação Palmares. O INCRA tem se esforçado. Quero reconhecer que a Secretaria-Geral da Presidência da República, aqui representado, mas através do ministro Gilberto Carvalho, tem absoluta identidade e prioridade nessa relação com as comunidades subrepresentadas na sociedade, mas também quero dizer aqui que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, não é executivo, não é legislativo, é judiciário, é todo aparato do Estado brasileiro, o executivo, o judiciário, o legislativo, caminha muito pouco em direção às demandas e aos direitos dessas comunidades. Basta dizer que dentro do executivo existem absurdos, senhora ministra, da Receita Federal, órgão ao qual eu pertenço, eu sou auditor, eu passei esse final de semana todo me debruçando para, do ponto de vista jurídico, inclusive da legislação do ITR, tentar desconfigurar a tese da Receita Federal de que a comunidade quilombola é devedora de ITR. Isso é um absurdo. Essa postura da Receita Federal vai de encontro, inclusive, às diretrizes do governo federal, do executivo. É uma interpretação muito ruim e que prejudica o avanço das comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas não têm como pagar ITR no modelo em que a Receita Federal está cobrando. Isso mostra que, mesmo dentro do aparato do Estado, mesmo dentro do Executivo, que teve o presidente Lula, que tem a presidenta Dilma absolutamente identificado com essa causa, tem órgãos que ousam dar interpretações totalmente dissonantes com as diretrizes principais do governo. O Judiciário resiste e impede que nós avancemos na titulação das terras quilombolas. E nós aqui do Legislativo, apesar do esforço de Paim, que já está aqui há mais tempo, apesar do esforço enorme do senador Cristóvão, não conseguimos votar a PEC do trabalho escravo até hoje e diversas outras peças legislativas. Então, mostra que nós estamos em débito. É um aparato de Estado brasileiro que não está preparado para reconhecer direito. O aparato do Estado brasileiro ainda está, apesar de termos avançado, tanto no Judiciário como no Legislativo, e principalmente no Executivo, que o Brasil, nós temos avançado, o Executivo tem avançado muito, mas ainda tem barreiras. Nós temos um aparato do Estado mais preparado para negar direito do que para conceder e reconhecer direito, e nós precisamos quebrar essa resistência do aparato do Estado brasileiro em relação. Nós estamos vendo lá na Bahia, a Marinha Brasileira, e eu estou fazendo um requerimento ao ministro da Defesa, foi suspenso o despejo da comunidade quilombola dos macacos lá. Foi suspenso por 4 meses. Nós fizemos um pronunciamento, estou fazendo um requerimento ao ministro da Defesa, tá certo? Solicitando a ele que definitivamente interrompa esse processo, que reconheça o direito daquela comunidade, porque mesmo dentro do aparato do Executivo, nós estamos vendo aí alguns, como tem no Maranhão também problemas com terras quilombolas em relação a órgãos nossos. Então nós precisamos cada vez mais avançar, e está de parabéns o senador Paim, o senador Cristóvão, está de parabéns a CONAC, porque é com muita mobilização que nós vamos quebrando essa resistência e avançando na luta e na conquista de direitos. Quero dizer que eu tenho um discurso aqui preparado, hoje 2 horas eu já parei o discurso a respeito dessa marcha, que eu considero um dos movimentos mais importantes. Nós tivemos a Marcha das Margaridas, que marcou esse ano a luta das mulheres, e principalmente das mulheres rurais, e temos a Marcha dos Quilombolas. Nós temos uma sessão especial no dia 11, eu, Luiz Alberto e o deputado Ed Santos estão convocando uma sessão especial para comemorar o Dia da Consciência Negra, sexta-feira, 11 horas. Essa semana, como teve uma semana também na Câmara, que nós tivemos 3 ou 4 audiências para discutir os direitos das comunidades. Mas precisamos, para além da discussão, assegurar efetivamente os direitos.
Obrigado, deputado, pela sua fala e pelas referências pessoais que me fez. Muito obrigado. E passo a palavra agora a essa grande figura, que é o Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares. Eu quero avisar, antes, que me perguntaram se é possível garantir voz aos quilombolas após a fala da mesa. Não há dúvida nenhuma que podemos, sim, garantir. Eu creio que nós temos uma representatividade muito grande nessa mesa, com tantas entidades, mas se alguma pessoa se considerou não representada ou tem algo a acrescentar, certamente que podemos garantir a palavra. Obviamente, vamos ter que definir qual é o limite de tempo e quais as pessoas que falarão, mas vamos garantir a palavra de qualquer pessoa que não se sinta plenamente contemplada com as falas que foram feitas aqui.